destaques da atualidade informativa com o António Feliciano. Muito boa tarde.
Muito boa tarde. Hoje, à Feira Solidária, no Convento de Cristo, está em causa a ajuda a instituições do Conselho. Câmara de Tomara explica as razões pelas quais a rodoviária do Tejo esteve sem pagar renda durante 20 anos. Incêndio de 7 de julho, que começou em Tomara, consumiu 60% da área ardida em todo o ano no distrito de Santarém. Teremos ainda a nota do dia, hoje com Carlos Carvalho.
E a Rádio EPS deseja a todos vós saúde e amor para dar e receber, e que o ano novo seja muito feliz, sempre com a Rádio EPS.
As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera para o que falta deste sábado. É um aumento de nubosidade do litoral para o interior, com períodos de chuva no litoral a partir do meio da tarde, estendendo-se às restantes regiões do interior do território continental. Possibilidade de trovoada no litoral a norte do Cabo Carvoeiro a partir da tarde. Vento fraco a moderado, moderado a forte no litoral e forte a muito forte, com rajadas que podem chegar a 100 km por hora nas terras altas, diminuindo de intensidade para o final do dia. Temperaturas máximas previstas: Guarda 11 graus, Castelo Branco 16, Faro 18, Coimbra e Leiria 19, Porto, Tomar, Lisboa e Évora 20, Santarém 21. O Rose, mobiliário e decoração, deseja-lhe boas festas.
Informação horária conta com o apoio do Stand Frigi.
São 13 horas.
Stand Frigi, a garantia de qualidade na compra do seu automóvel. Stand Frigi, com automóveis novos, seminovos, usados, revistos e com garantia. Crédito até 120 meses, com resposta imediata. Stand Frigi, na Estrada Nacional número 2, Sertã, Vila de Rei, junto à Comiada, a 2 km da Sertã. Visite-nos também em www.standfrigi.com.
A gerência deseja-lhe festas felizes.
W Shopping, o maior centro comercial do distrito de Santarém, no centro histórico. Uma verdadeira atração para fazer as suas compras de Natal. W Shopping, o centro de Santarém, deseja-lhe um Feliz Natal e um bom Ano Novo.
As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. Uma rotura numa conduta que está debaixo da escadaria da Rua da Cascalheira rebentou pouco depois do meio-dia deste sábado e provocou o caos durante alguns minutos. A força da água levantou mesmo parte da dita calçada e atirou pedras e lama para a estrada. Aliás, a Rua do Centro Republicano ficou afetada de tal forma que moradores tiveram mesmo que varrer a água, impedindo-a de entrar nas respectivas habitações. Menos sorte teve o parque de estacionamento da zona de esportiva, cuja entrada-saída ficou alagada, valendo ainda assim a presença de grelhas de escoamento para evitar males maiores. Um funcionário dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Tomar acorreu prontamente à Rua da Cascalheira e fechou o abastecimento.
Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
Este sábado fica marcado em Tomar pela realização da Feira Solidária, um evento que, como a designação indica, visa ajudar as diversas instituições participantes que, dessa forma, ficam com os lucros das vendas efetuadas. Mas não é apenas a parte comercial que marca a feira, já que durante praticamente todo o dia, centenas de pessoas têm motivos de sobra para escolher, desde a ludoteca, com música para pais e bebés, a cargo da Canfirme, passando por ateliê de contos de Natal, canções de Natal, pelo Coro da Pedreira, sem esquecer a animação medieval pela Escola de Artes Medievais de Tomar. A Hertz esteve no convento e falou com Maria da Luz Lopes, um dos rostos desta organização.
Nós estamos na segunda edição da Feira Solidária de Natal, portanto é uma forma de um monumento também se abrir à comunidade e proporcionar, enfim, às instituições daqui da nossa, portanto, do nosso concelho, que vendam algumas coisas, produzam e tragam as suas, e façam a promoção das suas próprias instituições. Aqui nós no convento temos uma feira já muito famosa, que é a Feira da Laranja, que já este ano, o ano 2016, já está marcada para o dia 20 de março, e essas instituições aparecem, mas no Natal achamos também era uma boa oportunidade de fazer. Lá temos o tema dos produtos com laranja. Este não temos problema nenhum, é o nosso Natal, acabamos por partilhar com a comunidade, também com a abertura do monumento gratuito aqui para o Closta Misha e tal. Partilhamos o Natal, que é uma coisa, portanto, das famílias, mas também nós somos da família de todas as pessoas de Tomorra, é verdade?
Esta então é uma boa oportunidade para estas instituições poderem fazer alguma receita.
Pronto, a ideia exata é esta. Nós temos aqui, por exemplo, a ADIRNE, que não é uma instituição de sociedade social, mas também as vendas reverterão a favor da ADIRNE e, por exemplo, a Azulejaria, portanto, a Olaria de São Francisco, são as duas instituições que estão aqui, que podem dizer-se que não são instituições de sociedade social, são empresas, não é? Mas também as vendas de hoje servem para eles poderem oferecer, portanto, os seus lucros para instituições. Portanto, não sei exatamente ainda que tipo de lucros é que vão ter e o que é que vão fazer, mas estamos convictos que serão nesse. As outras instituições, tudo o que puderem vender, levam para si. E é sempre, com o tempo de crise, qualquer gestãozinho dá jeito, não é?
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Num comunicado enviado para a redação da Hertz, a Câmara de Tomara explicou os motivos pelos quais a rodoviária do Tejo esteve 20 anos sem pagar renda sobre o espaço onde atualmente está a central de camionagem e que pertence, efetivamente, ao município nabantino. Nesse sentido, e no mesmo texto, torna-se público o ofício datado de 12 de julho de 1995 e assinado pelo então chefe de divisão administrativa e financeira da autarquia, a mando do presidente da Câmara, no qual se dá conta de que, tendo o contrato de exploração da central cessado por comum acordo, o pagamento da renda referente ao primeiro trimestre daquele ano seria aquele que fosse acordado. O comunicado lamenta que seria necessário que passassem 20 anos até que o presente executivo camarário se desse conta de que essa situação estava por resolver, tendo de imediato começado a trabalhar no sentido de reverter o processo, o que conseguiu após um ano de negociações, obtendo a devolução do equivalente a 30 meses de renda e baixando a dívida da autarquia ao fornecedor rodoviária do Tejo. Recorde-se que esta empresa é um fornecedor estratégico do município, ao qual a dívida em setembro de 2013 atingia cerca de 950 mil euros, tendo sido feito um acordo de pagamento em prestações, do qual falta ainda liquidar 463 mil. Para além deste passivo, há a considerar o saldo que resulta da faturação desde outubro de 2013, em média de 68 mil euros e que se cifra em 112 mil. Verifica-se, portanto, uma redução de 372 mil euros no passivo total para com o referido fornecedor. O contrato de arrendamento, agora efetivado, tem um valor mensal de 1000 euros. O Centro de Ciência Viva do Alviela, no Conselho de Alcanena, recebeu nesta quinta-feira uma reunião da Comissão Distrital da Defesa da Floresta de Santarém, sendo que, em cima da mesa de trabalhos, esteve a avaliação do ano de 2015, efetuada pelos três pilares que constituem o Sistema Integrado de Defesa da Floresta contra Incêndios. Fernanda Aceiceira, presidente da Câmara de Alcanena, iniciou os trabalhos, considerando que neste setor a prevenção é a palavra-chave. A autarca alertou ainda para a questão relacionada com os sapadores.
Falar da defesa da floresta, do nosso ponto de vista, do ponto de vista da Câmara Municipal de Alcanena, é falar muito de prevenção, prevenir. Temos feito trabalho nessa matéria, penso que é reconhecido por todos, por isso as minhas palavras aqui como Presidente de Câmara, e visto que estamos no momento de possível avaliação e reavaliação de todos os de várias dinâmicas e de vários projetos, a minha preocupação aqui é de reforçar a importância dos gabinetes técnico-florestais e do trabalho que fazem, né, a este nível da prevenção, em articulação com as restantes forças e responsáveis da proteção civil. O manifestar a minha preocupação relativamente às equipas de sapadores florestais. Estamos num momento em que cada um por si, cada um com as suas responsabilidades e cada um com os seus contactos, devemos criar condições, do meu ponto de vista, de dar maior estabilidade a estas equipas.
Embora tenha havido registro para um número significativo de ignições, o balanço da época de incêndios é favorável. Assim garantiu Maria Fernandes, do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, ainda que, e ficou esta alerta, são necessárias algumas afinações.
Embora tenhamos tido um número mais significativo de ignições, a avaliação que fazemos da época é, apesar de tudo, favorável. Há questões que continuamos a precisar de afinar melhor entre todos. Há questões que continuamos, não obstante este esforço enorme que temos feito todos juntos, e todos juntos mesmo, ao longo dos últimos anos, continuamos a precisar de discutir, de conversar, de nos articular para quando estamos perante o teatro de operações, não inventarmos ali e não sermos muito criativos, porque aquela não é a hora para grande criatividade. E alguns problemas que tivemos este ano resultaram um bocadinho disso.
Mário Silvestre, comandante distrital de Operações de Socorro de Santarém, abordou aquilo que aconteceu em 2015 em matéria de ocorrências, entenda-se, não ficando despercebido o facto de que o incêndio que começou em São Pedro, Tomar, no dia 7 de julho, ter significado 60% da área ardida durante este ano em todo o distrito de Santarém.
2015 foi sem dúvida nenhuma um ano extremamente complexo do ponto de vista e para o combate, e sem dúvida nenhuma que tivemos situações extremamente complicadas e, no fundo, temos ali algumas das situações. Isto são tudo imagens do distrito de Santarém, onde efetivamente desde Orém, Tomar, Barquinha e por aí fora tivemos um sem número de ocorrências com um potencial brutal do ponto de vista do risco e do dano que poderiam causar. Este foi, sem dúvida nenhuma, um ano, do ponto de vista, como vamos ver, meteorológico, que nos causou muitos, muitos problemas. Aquilo que estamos a falar, no entanto, das ocorrências que vamos ver, 16 ocorrências tiveram mais de 10 hectares, e destas 16, duas tiveram mais de 100 hectares e uma teve mais de 1.500 hectares. Isto, no fundo, é aquilo que são os grandes números do distrito. São 16 ocorrências. Já vamos ver o que é isto em termos da percentagem daquilo que foi o nosso dispositivo de combate. Objetivos para o dispositivo de combate. Os primeiros três completamente atingidos. E isto tem a ver com a segurança das forças. Como sabem, o ano 2013 foi um ano extremamente duro para o combate, com a perda de 8 vidas no combate. E foi definido que um dos objetivos cruciais seria sempre a defesa do homem e do combatente.
Por sua vez, o Major Pedro Reis, do Comando Distrital de Santarém, da Guarda Nacional Republicana, apresentou alguns dados, não deixando de sublinhar, com sentido de humor, que não tinha todas as respostas em torno da detenção de quem é responsável por incêndios florestais.
Eu não vou conseguir aqui justificar, ou melhor, dar resposta à grande questão que todos os senhores têm, que é porque é que nós não conseguimos prender todos os bandidos. Portanto, o Super Polícia ainda está para vir. Também não consigo dar a resposta porque é que daqueles que nós conseguimos identificar como sendo os principais suspeitos e até mesmo depois em sede de inquérito vir a confirmar que foram eles mesmos os autores dos incêndios florestais, não ficam em prisão preventiva. Também não consigo dar essa resposta. Portanto, o Decreto-Lei 124, que todos sabem, sofreu uma alteração em 2014, através do Decreto-Lei 83. É ele que estabelece as medidas e ações a desenvolver no âmbito do Sistema Nacional da Defesa da Floresta contra Incêndios. Portanto, este sistema surge para dar resposta a algumas deficiências que foram detectadas nos anos de 2013 e 2015. Como sabem, foram anos muito investigados por incêndios florestais. Foram considerados, inclusivamente, os piores das últimas décadas. E este diploma veio dar competência à GNR para coordenar as ações de prevenção operacional, nomeadamente nas vertentes de vigilância, detecção e fiscalização. No âmbito do Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios, A GNR ocupa aqui o segundo pilar, portanto, é o pilar da prevenção operacional. Como sabem, o primeiro pilar é ocupado pelo ICNF em termos de prevenção estrutural, e o terceiro pilar, conforme o seu comandante operacional distrital já referiu, é então ocupado pela Autoridade Nacional de Proteção Civil na parte do combate.
Um autêntico milagre, basta olhar para o estado em que ficou o automóvel, que se despistou e capotou ao início da tarde desta sexta-feira, à entrada de Valdonas, sentido Tomar-Serra, para perceber que a condutora do veículo podia ter ficado em muito pior estado. A senhora acabou por ser assistida e estabilizada no local, mas efetivamente não ganhou para o susto. Por aquilo que a ERTE apurou, o automóvel entrou em despiste, precisamente na curva que antecede o sinal limitativo de velocidade. O carro levou tudo à frente, desde o próprio sinal até muros laterais de contenção das valetas. Um cidadão, que é bombeiro, mas que não estava em serviço, foi o primeiro a socorrer a senhora, que ficou imobilizada na sua viatura até à chegada dos bombeiros de Tomar e da ambulância. Suporte imediato de vida, entenda-se. Refira-se que a estrada de Valdonas esteve cortada ao trânsito nos dois sentidos, numa operação dirigida pela Polícia de Segurança Pública. E um homem, com idade na casa dos 60 anos, teve que ser assistido na manhã desta sexta-feira em pleno mercado semanal, uma vez que tropeçou e caiu, sofrendo ferimentos ligeiros. A situação, que decorreu em frente à entrada principal da tenda, motivou a intervenção dos bombeiros de Tomar e da ambulância CIV. Para além da queda, obviamente lamentável, esta operação serviu para perceber até que ponto as forças de socorro estão preparadas para responder num recinto com um elevado aglomerado de pessoas e de veículos estacionados, sendo que, convém sublinhar, desde a entrada principal até à tenda, a ausência de estacionamento abusivo de feirantes foi fundamental para se chegar à vítima num curto espaço de tempo.
Rádio Earth, informação.
O Agrupamento de Escolas dos Templários está a promover nas EB Gualdim Pais e Santa Iria e na secundária Jacomo Raton um conjunto de trabalhos escolares alusivos à época natalícia, executados pelos alunos no decorrer do primeiro período letivo. O desafio colocado passou pela utilização de materiais recicláveis. A reportagem da ERTS, acompanhada pelo diretor do agrupamento, Carlos Ribeiro, visitou as exposições na manhã desta quinta-feira. Os trabalhos estão patentes nos três estabelecimentos de ensino. Na EB Gualdim Pais, a ERTS foi recebida pela coordenadora, Lina Serra, que falou das iniciativas inseridas nesta época e que se desenrolam também com um objetivo solidário.
Nós, em novembro, iniciámos um conjunto de projetos de turma que titulámos Rede Solidária. Todas as turmas desenvolveram trabalhos no âmbito da solidariedade com a parceria da Associação Gualdim Pais, de Pais, não é? Associação de Pais Gualdim Pais, que essas atividades têm como objetivo angariar alimentos, bens utilitários, desde roupa para cama, roupa do interior, tudo, porque os nossos alunos, cerca de 30 famílias da nossa escola, apresentam carências económicas. Desenvolvemos um jantar solidário no passado dia 11 de dezembro, cujos lucros revertem a favor dos cabazes de Natal para essas mesmas famílias. No entanto, alguns alunos são irmãos e, portanto, vamos oferecer cerca de 20 cabazes. Portanto, esses 30 famílias, em número são 30, mas cabazes chegam a 20, uma vez que alguns são irmãos.
Já na EB Santa Iria, Alcina Graça, coordenadora, conduziu a ERTS pelos espaços da escola, com destaque para duas realizações, ou seja, presépios e as portas enfeitadas.
Este ano, penso que iremos iniciar uma tradição, que é a construção do presépio tradicional da Santa Iria. Foi solicitado aos alunos de segundo ciclo, que trouxessem uma peça daquelas de barro tradicionais para construírem o presépio da Santa Iria. No caso do terceiro ciclo, foi solicitado que os alunos decorassem duas portas de salas de aulas daqui do estabelecimento e os alunos corresponderam ao pedido e temos aí trabalhos maravilhosos.
Há também uma exposição de presépios e outras iniciativas que estão precisamente também neste momento a decorrer, não é?
Exatamente. Diversos grupos disciplinares tiveram iniciativas próprias, com a exposição dos presépios da disciplina de inglês, Pai Natais e Árvores de Natal. Peço desculpa se me esquecer de alguma. Os presépios de Educação Visual e Tecnológica de segundo ciclo, as Árvores de Natal de Educação Tecnológica, as telhas dos alunos do Ensino Especial.
Por sua vez, na escola secundária Jacomo Raton, realizou-se um concurso de trabalhos do pré-escolar e primeiro ciclo. Ana Martinho falou à reportagem da ERT sobre esta exposição.
Bom, aqui temos presente uma exposição de trabalhos do pré-escolar e primeiro ciclo, que foi um desafio lançado pelas bibliotecas escolares de todas as escolas, numa perspectiva de um concurso do Natal reciclado, com materiais reciclados. Temos aqui trabalhos individuais de alunos de primeiro ciclo ou pré-escolar, feito pelas famílias, em casa, com os alunos, mas também trabalhos feitos nas salas de aula, com os seus professores, ou também em ATL. Procedemos ao concurso a duas categorias, trabalhos a três dimensões e trabalhos de ilustração. E, neste momento, temos aqui uma criatividade que deu largas à imaginação dos meninos, dos professores, com trabalhos muito bonitos.
No final da visita, Carlos Ribeiro fez um balanço do trabalho desenvolvido pelas escolas do agrupamento, destacando o dinamismo por toda a comunidade escolar.
Puderam constatar pela visita que fizeram às três escolas, à Escola Golim Paz, à Escola Santiria e aqui à Escola C, da Escola Jacomo Raton, da dinâmica, do dinamismo que o nosso agrupamento de escolas vive, nomeadamente nesta quadra. Para esta dinâmica contribuíram seguramente os professores dos mais diversos grupos disciplinares, dos mais diversos níveis de ensino, desde o pré-escolar ao ensino secundário. Contribuíram os funcionários nas diferentes escolas. Houve também uma ação muito direta dos pais e das associações de pais, e bem como os nossos alunos, também como principais interventores neste processo.
A Tupperware Portugal vai organizar em Tomar, neste domingo, pelas 15h30, uma conferência da região centro, no Hotel dos Templários, com a presença de cerca de 200 mulheres, destinada a preparar a atividade do ano de 2016. Esta conferência ocorre no âmbito de um ciclo que se realiza em todo o país e que acolhe cerca de 2.200 pessoas. A Tupperware conta com uma unidade industrial em Constância, que emprega 400 trabalhadores e exporta para todo o mundo cerca de 97% da sua produção, constituindo mesmo a segunda maior exportadora da região de Santarém. E agora passamos para os habituais avisos que a ERTE tem promovido durante esta última semana relacionados com os trabalhos de limpeza dos reservatórios de água a cargo dos SEMAS. Mais pormenores com Helena Gomes.
Os SEMAS vão proceder a trabalhos de limpeza nos reservatórios de água, de que poderão, eventualmente, resultar alguns problemas de abastecimento em algumas freguesias. Estas intervenções estão programadas até ao dia 29 de dezembro, excluindo os fins de semana, véspera e dia de Natal. Esta segunda-feira, dia 21, intervenção nas freguesias de Carregueiros, União das Freguesias Madalena Veselga e Sabacheira. Desde já, os SEMAS apresentam as devidas desculpas pelos eventuais transtornos que venham a ser causados.
E agora avançamos para a nota do dia, hoje com Carlos Carvalheiro.
Para todos os funcionários de Patrícia Gomes, diretora de Recursos Humanos, data 2 de dezembro, assunto de festa de Natal, tenho o prazer de informar que o almoço de Natal da nossa empresa será no dia 23 de dezembro, na churrascaria Grill House. O bar estará aberto a partir de meio-dia. Teremos uma banda a tocar canções de Natal, sinta-se à vontade para se juntar ao grupo e cantar. O custo dos presentes para a troca não deverá exceder os 10 euros. Feliz Natal para todos. Patrícia. Para todos os funcionários. De Patrícia Gomes, diretora de Recursos Humanos, data 3 de dezembro. Assunto festa de Natal. De forma nenhuma, o memorando de ontem sobre a festa de Natal pretendeu excluir os nossos funcionários judeus. Reconhecemos que o Hanukkah é um feriado importante para eles e, por isso, passaremos a chamá-la Festa de Fim do Ano. Não haverá canções de Natal e a música será apropriada para todos os gostos. Felizes agora? Boas festas para todos. Patrícia. Para todos os funcionários de Patrícia Gomes, diretora de Recursos Humanos, data 4 de dezembro. Assunto Festa de Fim do Ano. Em relação ao bilhete anónimo que recebi de um membro dos Alcoólicos Anónimos, solicitando uma mesa para pessoas que não bebem álcool. Terei todo o prazer em entender o pedido, mas se eu puser uma placa na mesa a dizer reservada aos alcoólicos anónimos, vocês deixam de ser anónimos. Como faço então? Quanto à troca de presentes, esqueçam. Não será organizada, uma vez que os membros do sindicato acham que 10 euros é muito e os executivos acham que é pouco para um presente. Portanto, não será organizada nenhuma troca de presentes. De acordo? Patrícia. Para todos os funcionários de Patrícia Gomes, diretora de Recursos Humanos, data 5 de dezembro, assunto festa do fim do ano. Mas que grupo heterogéneo o nosso. Eu não sabia que no dia 20 de dezembro começa o mês sagrado do Ramadão para os muçulmanos, que proíbe comer e beber durante as horas do dia. Bom, mas se o almoço for um problema para a crença dos nossos funcionários muçulmanos, a churrascaria Grill House disponibilizará caixinhas para vocês levarem a comida para casa e comerem depois do sol se pôr. Acham bem? E agora mais novidades. Os que estão de dieta terão a mesa mais distante do buffet. As mulheres grávidas poderão ficar junto às casas de banho. As mulheres homossexuais não terão que se sentar junto dos homens homossexuais. Terão uma mesa própria e sim haverá um arranjo de flores no centro da mesa dos homens homossexuais. Esqueci alguma coisa? Patrícia. Para todos os filhos da p*** que trabalham nesta empresa, de Patrícia Gomes, diretora de Recursos Humanos. Data 6 de dezembro. Assunto festa do fim do ano da porra. Vegetarianos. Então também tinham de dar uma opinião, não eram? Nós manteremos o lugar da festa na churrascaria da morte, como vocês lhe chamam. Quem não gostar, que se f***. Não vão, amparem a loja e vão comer as vossas saladas da merda que quiserem e vão pôr os tomates biológicos, que também vão sofrer quando vocês os cortem às fatias, porque também eles são seres vivos e metam o arroz peganhento do c***. E só espero que todos, mas todos, os parvos dos crentes e os cretinos dos ateus, os p*** e as f***, as mariquinhas das pranhas e os hipócritas da dieta, os tupores dos fumadores e os chatos dos não fumadores, os cobardes dos bêbados anónimos e os federantes vegetarianos, todos vocês, sem exceção, têm uma merda de festa. Entenderam bem? Da vaca diretamente para a pariu. Para todos os funcionários de João Pacheco, diretor de Recursos Humanos Interino. Data 9 de dezembro. Assunto, Patrícia Gomes e a festa do fim do ano. Tenho a certeza que falo por todos nós ao desejar à Patrícia um rápido restabelecimento da sua crise de stress. Podem estar certos de que me encarregarei de lhe enviar as vossas mensagens para o sanatório. Aproveito para comunicar que a direção decidiu cancelar a festa de fim do ano e não dar folga aos funcionários na tarde do dia 23 de janeiro. Boas festas, Jota.
ERTS. Informação na hora certa. Diária e atualizada.
E assim finalizamos esta edição. Tenha a continuação de um excelente fim de semana.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.